Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site da Rádio AL. Eu sou João Guedes e essa é a edição de número 67 do Redação Final. A gente começa falando da votação que derrubou o veto do governo a medidas para mais transparência nos gastos públicos do Estado. No segundo bloco, a proposta que busca garantir adicional de insalubridade de 40% para servidores que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Na terceira parte do programa, a gente conta como foi o julgamento do primeiro processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Vamos em frente. Muito bem, a Assembleia Legislativa derrubou nesta semana dois vetos do governador Carlos Moisés a propostas que já haviam sido aprovadas aqui no Parlamento Catarinense. Quem acompanhou essas votações na sessão ordinária da quarta-feira, dia 25, foi a repórter da Rádio AL, Nara Cordeiro. Olá, Nara.
Olá, João.
Nara, um dos vetos derrubados diz respeito a alterações que os deputados fizeram no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. Uma dessas mudanças buscava garantir mais transparência nos gastos públicos do Estado. Agora, o que muda com a queda dos vetos?
Bom, João, o governo vetou 3 pontos do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovado pela Assembleia ainda em agosto. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é um projeto encaminhado pelo Poder Executivo, pelo próprio Poder Executivo, para análise e votação no Parlamento. Isso acontece todos os anos, então, anualmente, os deputados votam a LDO para o ano seguinte. A LDO é uma parte desse planejamento orçamentário que é feito pelo governo. Ela define o destino dos recursos públicos para o próximo ano. Não trata de execução, de valores, mas dá as diretrizes para o orçamento. Pois bem, nessa análise feita pelos deputados neste ano, a LDO ganhou emendas parlamentares em diversos trechos. E 3, então, foram vetados pelo governador, no caso, o governador Carlos Moisés, que foi quem encaminhou a mensagem de veto para o parlamento. 2 desses pontos que foram vetados dizem respeito a questões relacionadas à transparência. Um deles sobre a forma de apresentação das informações sobre recursos públicos do Estado, ou seja, o detalhamento delas no portal da transparência. E uma outra questão é sobre a aquisição de itens de luxo por parte do governo. Os deputados queriam essas informações mais acessíveis ao cidadão. E o governo vetou, argumentando que esses temas seriam estranhos à LDO, que deveriam ser apresentados em matérias específicas. O outro ponto diz respeito à ampliação no número de emendas parlamentares impositivas, que é a destinação de recursos orçamentários para ações regionais apresentadas pelos deputados ao orçamento estadual e que precisam ser executadas pelo governo. Com a mudança, as emendas impositivas passam de 35 para 60 por deputado, com valor mínimo de R$100 mil cada. Essa questão, conforme explicou o deputado Kennedy Nunes durante a votação dessa mensagem de veto no plenário, já está acordada com o governo e a mensagem de veto, segundo ele, é anterior a essa definição. O veto parcial à LDO já tinha a recomendação da CCJ de rejeição e foi, então, derrubado no plenário com o voto contrário do deputado Bruno Souza. Foi isso, João.
O outro veto derrubado era um projeto relacionado a licenciamento ambiental para a produção no campo. Que proposta é essa, Nara?
Essa proposta do deputado Mauro de Nadal, que havia sido vetada pelo governo e teve agora o veto derrubado, altera o Código Estadual do Meio Ambiente no artigo que trata da exigência da construção de cisternas para emissão ou renovação de licenciamento ambiental em propriedades rurais. O que é que diz o Código Ambiental hoje? Que as atividades ou empreendimentos licenciáveis, quando usuários de recursos hídricos têm que prever sistemas para coleta de água da chuva para usos diversos. A proposta do deputado Mauro de Nadal retira em parte essa exigência e na sessão plenária da última quarta-feira o parlamentar explicou a motivação dessa mudança na lei. Vamos ouvir.
Nós, lá quando fizemos a revisão do Código Ambiental de Santa Catarina, nós fizemos uma previsibilidade que obrigou todos os novos estabelecimentos rurais e também as renovações a construírem cisterna. Cometemos uma falha. Por quê? Porque porque muitas dessas propriedades, elas possuem outros reservatórios de água que abastecem suficientemente toda a propriedade, todo o seu negócio. A exemplo, tem propriedades que têm um poço artesiano que garanta água suficiente para o abastecimento, ou um grande açude, um grande reservatório de água que também garanta o abastecimento de água na sua propriedade.
O deputado Mauro de Nadal ainda explicou que a proposta dele não acaba com a exigência de construção de cisternas para as propriedades que ainda não contam com sistemas de captação de água ou reservatórios que garantam ao empreendimento que está pedindo a licença, o abastecimento em momentos de estiagem, que é o que a gente está vivendo, passando agora, né? Outra alteração é que os projetos de outorga de recursos hídricos sujeitos a licenciamento ambiental, eles deverão ser elaborados por profissional habilitado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA. Isso também está previsto nesse projeto de lei. É isso, então, que diz a proposta, aprovada pelo Legislativo e vetada pelo governo. Veto esse que foi rejeitado por unanimidade na última quarta-feira.
Bom, eu agradeço a participação da Nara Cordeiro. Muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima.
Então, e a gente sempre fala aqui no Redação Final de que as discussões sobre as propostas que tramitam aqui na casa não se restringem ao plenário, aos debates na tribuna, às comissões. Muitas propostas acabam sendo discutidas também, por exemplo, nos perfis da Assembleia Legislativa nas redes sociais. Pois na quinta-feira, no dia 26 de novembro, nós colocamos no ar, no fim da tarde, no Facebook e no Instagram, uma enquete para saber a opinião dos nossos seguidores sobre uma proposta que foi apresentada nessa última semana pelo deputado Bruno Souza, do Partido Novo. É o projeto de lei número 360 de 2020. A proposta busca reconhecer as atividades educacionais, as escolas e universidades, como essenciais no estado de Santa Catarina, mesmo em tempos de calamidade pública. A proposta contempla todos os níveis da educação e ela coloca como atividades educacionais as aulas presenciais nas redes privada e pública de ensino, sendo a pública tanto a municipal, estadual e a federal, e abrangendo desde a educação infantil até a educação fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos, ensino técnico e ensino superior. E ao colocar essas atividades como essenciais, a proposta estabelece que elas não estão sujeitas à suspensão ou interrupção, independente da classificação de risco da região onde essa escola ou universidade está localizada. A proposta é justamente um contraponto a medidas que foram adotadas pelo governo do estado, restringindo as aulas presenciais nas escolas públicas e também na rede privada, em função da pandemia do novo coronavírus aqui no estado. A proposta ainda tem um dispositivo que prevê a garantia da operação de pelo menos 30% da capacidade dessas unidades educacionais. Na justificativa desse projeto, do deputado Bruno Souza, ele traz alguns argumentos, como dados da Organização Mundial da Saúde, que indicam que longas interrupções no período de aulas podem afetar, por exemplo, a habilidade de aprendizado das crianças, que podem ficar sujeitas a problemas psicológicos, como a ansiedade. Esse é um tema bastante polêmico, que causa bastante controvérsia. É uma discussão que está ocorrendo em diversos lugares do mundo. Mas, enfim, o debate está posto e você também pode dar a sua opinião. No Instagram, nós estamos no perfil @AssembleiaSC e no Facebook, nós estamos no facebook.com/AssembleiaSC. A gente também lembra que a Assembleia Legislativa também tem um perfil no Twitter, que é o @AssembleiaSC. E você também pode receber informações sobre o Parlamento Catarinense no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 48996011027. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta que prevê a concessão de um adicional de insalubridade para os servidores da rede estadual de saúde que atuam na linha de frente do combate à pandemia do novo coronavírus. Muito bem, e a Assembleia Legislativa está discutindo a criação de um adicional de insalubridade para os profissionais de saúde pública que atuam na linha de frente do atendimento aos pacientes de Covid-19. Essa iniciativa está prevista em um projeto de lei que foi aprovado nesta última semana na Comissão de Constituição e Justiça. E para falar sobre isso, eu chamo a coordenadora da Rádio AL, a Suelen Costa. Olá, Suelen.
Oi, João, tudo bem?
Tudo certo. Então, Suelen, o que diz essa proposta que é do deputado Neudi Sareta, do PT?
Bem, João, essa proposta, que foi aprovada por unanimidade de votos dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, prevê uma gratificação independente da natureza funcional do servidor, estando limitada esse valor a 40% do salário, a todos aqueles servidores que estão trabalhando, exercendo sua atividade em instituição de saúde que prestam atendimento a pacientes de Covid. Ou seja, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, o pessoal, a equipe de limpeza, né? As pessoas que estão ali no dia a dia lidando com os pacientes do novo coronavírus. Seria 40% do valor do salário que aquela pessoa recebe, seja a pessoa que atua diretamente com o paciente, ou na limpeza, ou no laboratório, enfim, que tenha contato, né, com os pacientes de Covid. É bom lembrar que na carreira do servidor da saúde, no caso dos servidores públicos do Estado, por exemplo, existem diferentes gratificações e diferentes graus de gratificações. Essa seria uma específica para quem está atuando neste momento de pandemia diretamente com o paciente do Covid.
Bom, ainda sobre esse projeto relativo à insalubridade para os profissionais de saúde, que é o PL número 181 de 2020, a ideia na proposta é que esse adicional seja pago enquanto estiver em vigor o decreto de estado de calamidade pública em Santa Catarina decorrente da pandemia da Covid-19. O decreto que está em vigor atualmente, ele tem validade até dia 31 de dezembro de 2020. Mas em função do agravamento da situação da epidemia aqui no estado nas últimas semanas, é possível de que haja um novo decreto para que a situação de calamidade pública relacionada à epidemia seja prorrogada para o ano de 2021. Lembrando que o projeto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e ele ainda precisa passar pela Comissão de Finanças e Tributação antes de seguir para a votação em plenário. A gente também pode apontar como destaque dessa reunião da Comissão de Constituição e Justiça a aprovação de um projeto de lei que trata de uma questão de direito do consumidor numa situação que se tornou relativamente comum em função da pandemia do novo coronavírus e das medidas de distanciamento social que foram implantadas pelo governo do estado e por diversas prefeituras. A restrição à realização de aglomerações vem impedindo ou limitando a realização de eventos particulares, como casamentos, formaturas, festas de aniversário, enfim. E muitas vezes, para realizar esses eventos, as pessoas acabam contratando serviços de buffet, de organização de uma festa, e a partir do momento que existe a necessidade de cancelamento desse evento, criam-se algumas dúvidas relativas à relação entre o consumidor e o fornecedor desse serviço para a festa. E esse tipo de controvérsia é o objeto do projeto de lei que foi aprovado nessa semana na CCJ. Suelen, o que, que diz essa proposta?
Bom, João, esse projeto de lei fala sobre essa remarcação no caso da pessoa, né, não conseguir efetuar seu aniversário, sua festa de 15 anos, sua formatura nesse período do Covid e até mesmo da possibilidade de cancelamento dessa compra, ou seja, da pessoa cancelar o evento, a realização do evento e ter o seu dinheiro de volta. Sobre a questão do retorno do dinheiro, ou seja, da desmarcação, o texto prevê que isso deve ocorrer, o pagamento, o estorno, né, desse valor já pago. Às vezes as pessoas dão 50% de entrada para a realização de um evento, 30%. Então esse retorno, esse estorno, deveria ser feito em um prazo de até 12 parcelas após o término do estado de calamidade pública. Ou seja, dá um prazo também para que a empresa, após esse período, comece a pagar. E numa outra linha seria a possibilidade de remarcação. Portanto, você teria um evento, um show que você comprou um ingresso, uma formatura que você pagou parte dela para o período entre março e dezembro deste ano, por exemplo, e o evento, o show, a formatura não pôde acontecer por causa do Covid, então você tem a possibilidade de remarcar para uma data mais segura e essa empresa tem que fazer isso sem cobrar nenhum tipo de multa, ou seja, ele não pode cobrar um extra para remarcar para dezembro do ano que vem ou para julho de 2021. Ele tem que remarcar de acordo com a sua agenda, de acordo com a possibilidade do cliente, sem nenhuma cobrança extra. E no caso da devolução do dinheiro, que esse dinheiro seja devolvido em no máximo 12 parcelas após o fim do período de calamidade pública.
E lembrando que esse projeto do deputado Coronel Mussolini, que é o PL 243 de 2020, ainda precisa passar pela Comissão de Finanças antes de seguir para a votação em plenário. Eu agradeço a participação da Suelen Costa aqui no Redação Final. Muito obrigado, Suelen.
Valeu, João. Até a próxima.
Bom, e também vale mencionar que passou na Comissão de Constituição e Justiça um projeto do deputado Jerry Comper, do MDB. É o PL número 341 de 2020, que busca isentar os pequenos produtores rurais da exigência de outorgas, de autorizações do poder público para os seus empreendimentos, por exemplo, de irrigação nessas pequenas propriedades. Para fazer isso, o projeto prevê uma alteração na lei de 1994, que instituiu a Política Estadual de Recursos Hídricos. A questão é que, para obter essa autorização, que é a chamada de outorga, o pequeno produtor rural acaba tendo uma despesa com pagamento de taxa para poder ter essa autorização do poder público para usar os recursos hídricos na sua área. Na justificativa do projeto do deputado Jerry Comper, a ideia é de que essa isenção dessa exigência possa servir como um incentivo para as atividades nas pequenas propriedades, uma vez que pode representar uma desoneração da atividade agropecuária nas pequenas propriedades catarinenses. Na votação dessa proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Fabiano da Luz, do PT, falou da importância desse tipo de iniciativa.
E nós estamos numa situação que tem agricultores que estão descartando animais por o abate, por não ter pasto e não ter água para os animais. Vacas leiteiras que produzem 45, 50 litros por dia, que estão ainda em fase produtiva, estão indo para abatedouros porque o agricultor não tem água e não tem pasto. E são justamente os agricultores que estão fazendo hoje a preservação das nascentes, que estão construindo cisternas em suas propriedades para poder baixar o custo e ter água para os seus animais. São os agricultores que estão criando toda aquela proteção, as APPs ao redor das nascentes para garantir água, e é justamente a eles que está se cobrando mais um imposto, mais uma taxa e castigando ainda mais.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente fala do julgamento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Muito bem, nessa sexta-feira, dia 27 de novembro, ocorreu aqui no plenário da Assembleia Legislativa o julgamento do Tribunal Especial que analisou o primeiro pedido de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Nesse processo, o governador respondia por crime de responsabilidade na concessão e posterior manutenção de um reajuste salarial aos procuradores do Estado, que tinha o objetivo de equiparar os vencimentos desses servidores aos procuradores da Assembleia Legislativa. Na sessão, o tribunal decidiu pela absolvição do governador Carlos Moisés, com o entendimento de que não houve crime de responsabilidade do governador do Estado. A denúncia, que foi formulada pelo defensor público Ralph Zimmer Jr., trazia o entendimento de que o governador teria cometido um crime de responsabilidade porque houve a concessão desse reajuste salarial sem que um projeto de lei fosse enviado para a Assembleia Legislativa para prever essa despesa do governo estadual. Por outro lado, a defesa do governador sustentava que não havia crime de responsabilidade, uma vez que esse aumento salarial atendia a uma decisão da justiça provocada por uma ação da Associação dos Procuradores do Estado. A sessão, que começou ainda na manhã da sexta-feira, foi encerrada no começo da tarde, quando os 10 membros do Tribunal Especial puderam se manifestar se entendiam se houve ou não crime de responsabilidade por parte do governador. E foi essa votação que determinou a absolvição. Foram 6 votos pela absolvição ou arquivamento do processo e 3 pela perda definitiva do mandato. Também houve uma abstenção do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB. Vale lembrar que o impeachment só seria confirmada a perda definitiva do mandato se 7 dos 10 membros do Tribunal Especial votassem pela condenação do governador por crime de responsabilidade. Vale lembrar também que esse Tribunal Especial era formado por 10 membros, sendo 5 desembargadores do Tribunal de Justiça e 5 deputados estaduais. Os 5 desembargadores mantiveram os entendimentos que tiveram na votação do dia 23 de outubro, quando o Tribunal Especial aceitou a denúncia, o que determinou a abertura do processo de impeachment, que foi encerrado com o julgamento desta sexta-feira. O desembargador Luiz Felipe Chu foi o único dos membros do Tribunal de Justiça que votou pelo afastamento definitivo do governador. Já os outros 4 desembargadores, o Carlos Sivinski, o Sérgio Rizelo, a Cláudia de Faria e o Rubens Schutz, votaram pela absolvição do governador. Entre os 5 parlamentares que integravam o Tribunal Especial, dois mantiveram a posição da votação do final de outubro, o Kennedy Nunes, do PSD, e o Sargento Lima, do PSL. Os dois já defendiam o impeachment do governador naquela época e mantiveram as suas posições na votação dessa sexta-feira. O deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, que votou pelo prosseguimento do processo, nessa sexta-feira preferiu se abster da votação. E os deputados Maurício Scudillac, do PL, e Laércio Schuster, do PSB, mudaram o entendimento. Na avaliação da denúncia, lá no final de outubro, eles votaram pelo prosseguimento do processo. Mas agora, no julgamento definitivo, eles votaram pela absolvição do governador. A sessão de julgamento foi aberta com uma manifestação do autor da denúncia, o Ralph Zimmer Jr. Também havia a possibilidade de que o governador, Carlos Moisés, fizesse a sua manifestação aos julgadores, no entanto, ele não compareceu à sessão. Em seguida, houve um momento para que os advogados da acusação formulassem as suas alegações, os advogados Leandro Maciel e Péricles Prade, e depois foi a vez do advogado do governador Carlos Moisés, o Marcos Probst, também apresentar os seus argumentos aos julgadores. Por fim, depois das 14h, finalmente houve a votação e o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Ricardo Hessler, que comandou todos os trabalhos do Tribunal Especial, anunciou a decisão dessa corte.
O Tribunal Especial de Julgamento, após deliberar sobre o mérito, decidiu que o senhor governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, não cometeu os crimes de responsabilidade descritos na representação número 001-5/2020. Com esta decisão, o senhor Carlos Moisés da Silva retorna ao cargo de governador do estado de Santa Catarina imediatamente.
A decisão dessa sexta-feira coloca um ponto final nesse primeiro processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés, que se refere à concessão do reajuste aos procuradores do estado. Um processo que mobilizou as atenções aqui na Assembleia Legislativa, chegou a determinar o afastamento provisório do governador. Ele foi afastado do cargo no final de outubro, quando a denúncia foi acatada no Tribunal Especial. Agora, absolvido, o governador retorna ao comando do governo catarinense e a vice-governadora Daniela Rainer deixa de ser a governadora interina de Santa Catarina. Vale lembrar que ainda tramita um segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. Nesse caso, ele responde por crime de responsabilidade por atos relacionados a 2 licitações para a compra de 200 respiradores mecânicos e para a instalação de um hospital de campanha no município de Itajaí. Nesse processo, já houve a constituição de um tribunal especial com 5 deputados estaduais e 5 desembargadores do Tribunal de Justiça. O próximo passo nesse processo será a votação pelos membros do Tribunal Especial do relatório da desembargadora Rosane Portela Wolff. Esse relatório poderá sugerir o arquivamento do segundo processo de impeachment ou um novo afastamento provisório do governador Carlos Moisés, aí pela questão dos respiradores e do hospital de campanha. Ainda não há data prevista para essa votação. A expectativa é de que ela seja anunciada na próxima segunda-feira. Segundo o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça, o Cláudio Figueiredo e Silva, que conversou com a gente sobre como está o andamento do segundo processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés.
O processo está andando, sim. Foram pedidas algumas providências, algumas diligências por integrantes do Tribunal Especial, informações sobre aquele inquérito que está no STJ. O STJ foi já oficiado, já recebeu o nosso ofício. E, além disso, nós trabalhávamos também com um calendário. Todos os senhores acompanharam que hoje houve pedido de vista, poderia ter ocorrido o adiamento do julgamento, então nós não podíamos comprometer um calendário com o outro. Então, resolvido esse processo, na segunda-feira será anunciada a data da próxima sessão do segundo processo. Vai ser anunciado na próxima segunda-feira.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. E também no site radio.alesc.sc.gov.br. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a participação da também repórter da Rádio AL, Nara Cordeiro, e da coordenadora da rádio, Suelen Costa. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!